Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020. Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo por aqui com você mais uma vez com informações sobre saúde, bate-papo sobre alimentação, meio ambiente, cultura e muito mais. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, você sintoniza o Bem Viver na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Fazem parte da rede de emissoras que transmitem o Bem Viver também a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo de São Paulo e a Rádio Cantareira também de São Paulo. Então vamos lá, que está começando o programa desta quarta-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o Bem Viver começa falando do assunto que movimentou as redes sociais e os noticiários ontem, terça-feira, a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Esse encontro acontece todo ano e reúne líderes mundiais de 193 países membros da entidade. Um dos principais temas abordados pelos chefes de Estado foi o meio ambiente. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o primeiro a discursar e, para espanto de todo mundo, disse que os indígenas são responsáveis pelas queimadas aqui no país. Dá para acreditar? Pois é. Muita gente ficou constrangida com as distorções de fatos e mentiras contadas pelo presidente brasileiro. E se isso não bastasse, em meio a toda essa catástrofe que a gente tem assistido, Bolsonaro também disse que o país é referência em preservação ambiental e que as florestas brasileiras não pegam fogo porque são úmidas. Bom, não é bem isso que a gente tem visto, né? Além das questões ambientais, Bolsonaro também falou em verdade sobre a pandemia. Ele disse que alertou a população sobre o vírus desde o começo. Mas a gente lembra que o presidente sempre minimizou a Covid-19, dizendo se tratar de uma gripezinha e que o poder destruidor do coronavírus era superdimensionado. As falas de Bolsonaro geraram reações e foram repudiadas, em especial por entidades e movimentos ligados ao meio ambiente. O Observatório do Clima, que reúne 50 organizações não governamentais e movimentos sociais, disse que Bolsonaro expôs o país de forma constrangedora e classificou a fala do presidente como calculadamente delirante. Vamos saber mais sobre essa participação de Bolsonaro na Assembleia e também sobre as mentiras que ele contou na reportagem de Eric Gimenez do Brasil de Fato. A locução é de Lucas Weber.
Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro culpou indígenas, caboclos, imprensa e ONGs pelas queimadas na Amazônia e Pantanal e pelas consequências da pandemia do coronavírus. A fala foi feita na manhã desta terça-feira, dia 22. Em vídeo gravado em português, Bolsonaro disse ter sido vítima de uma campanha de desinformação e que a imprensa brasileira politizou o vírus, disseminando pânico entre a população sobre o lema de "Fique em casa".
Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população sobre o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país.
O presidente se apropriou do auxílio emergencial, dizendo que pagou parcelas que somam aproximadamente $1,000 para 65 milhões de pessoas. No entanto, o cálculo pode levar à distorção dos R$600 mensais pagos por sugestão do Congresso Nacional e não dele.
Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1,000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo.
Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil é referência em preservação ambiental e que as florestas brasileiras não pegam fogo porque são úmidas. Ele culpou populações tradicionais pelos incêndios.
Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
Bolsonaro também fez uma fala que pode ser interpretada como uma responsabilização à Venezuela pelo vazamento de óleo no litoral nordestino em 2019.
Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo.
No final do discurso, Bolsonaro ignorou a laicidade e a pluralidade do país ao afirmar que a população toda segue suas ideologias. Ele afirmou que o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez em Brasília, Lucas Weber.
E ao contrário do que o presidente afirmou sobre os indígenas, de que eles são culpados pelos incêndios florestais, mesmo sob ataque, os povos originários têm se empenhado cada vez mais na missão de defender as florestas. Eles trabalham dia e noite para monitorar as matas e evitar as invasões e o desmatamento ilegal. Eu estou falando dos Guardiões da Floresta, grupo de indígenas que lida diretamente com o risco de morte para proteger a vida em seus territórios. No mês passado, em agosto, até uma fazenda de gado foi encontrada dentro da terra indígena de Araribóia, que fica no sul do Maranhão. A correspondente do Brasil de Fato no estado, Mariana Castro, conversou com o guardião da floresta, Olímpio Guajajara, para conhecer melhor esse trabalho desenvolvido por eles. A gente confere agora a reportagem.
Indígenas que integram o grupo conhecido como Guardiões da Floresta identificaram em agosto uma fazenda de gado dentro da terra indígena Araribóia, no sul do Maranhão. Mais de 136 hectares já foram desmatados na área, que fica ao lado da aldeia Lago Branco. Os guardiões fazem o monitoramento dos territórios por conta própria, para evitar invasões e desmatamento ilegal. Munidos de barcos, câmeras, GPS e arco e flecha, eles realizam expedições de noites adentro nas matas e percorrem atentos os mais de 400 mil hectares da ATI. A ATI Araribóia é considerada uma das mais extensas e perigosas do país. Lá foi assassinado o lobo, como era chamado Paulo Paulino Guajajara. O atual coordenador dos guardiões é Olímpio Guajajara, conhecido como Guardião de Três São Paulos de Floresta. Ele conta que a fazenda de gado foi encontrada durante o trabalho rotineiro dos guardiões. De acordo com Olímpio, ainda que o trabalho seja feito por conta própria, há uma articulação permanente entre os indígenas.
A gente está fazendo por conta própria, mas articulado também entre nós. E aí a gente está aí enfrentando esse alto risco de vida para tentar proteger milhares de vidas na floresta, como dos animais também, né? Nós, Guajajara, e como os Abaguajá, que também se encontram em alta vulnerabilidade dentro desse contexto.
Os Abaguajá são povos isolados ou de recente contato que vivem nas florestas do Maranhão. No local invadido foram encontrados animais, pessoas e amplas áreas de desmatamento. Olímpio Guajajara explica que os indígenas se restringem ao trabalho de monitoramento, prezando pela precisão de dados.
Nós medimos a área lá, deu 126 hectares desmatados dentro da terra, né? Tem gado lá dentro e também rastro de pessoas, né? E que também as pessoas lá da fazenda que ficaram assim, acompanhando a gente à distância, né? Mas não se aproximaram da gente lá.
Após o assassinato de Paulo Paulino, em novembro de 2019, alguns guardiões foram retirados do convívio social e alojados em endereços sigilosos. Eles foram amparados pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, onde estão inscritos cerca de 20 indígenas maranhenses. Olímpio relatou ao Brasil de Fato que as ameaças já fazem parte da rotina dos indígenas que protegem a floresta.
A gente recebe as ameaças constantemente, né, porque a gente está defendendo aí um pedacinho do pulmões do nosso planeta para todos nós, né, não só para os guardiões, não só para os indígenas, povos indígenas, mas para nível mundial.
O avanço da pecuária em território protegido e o aumento da ofensiva contra indígenas não são coincidência no contexto político do país. Durante a campanha à presidência, em 2018, Jair Bolsonaro deixou claro que a Amazônia era um dos seus alvos. Criticado por declarações de ódio aos povos indígenas, ele aprofundou o socateamento da FUNAI desde as primeiras horas de governo. Logo no primeiro dia, tentou transferir o poder de demarcação de terras indígenas aos ruralistas. Durante a pandemia, o presidente ainda vetou pontos estratégicos do Plano Emergencial de Enfrentamento à Covid para indígenas e comunidades que dependem das florestas. Da Rádio Brasil de Fato, Imperatriz do Maranhão, Mariana Castro.
Enquanto o presidente da República se dedica a atacar os povos indígenas, que, como a gente ouviu, atuam como guardiões da floresta, ele deixa de falar do setor do agronegócio. É de conhecimento público que a Polícia Federal investiga os incêndios no Pantanal e apura responsabilidades de fazendeiros nos crimes ambientais. E olha só, um estudo da ONG Instituto Centro de Vida identificou que as queimadas no Mato Grosso começaram em 5 propriedades rurais. Para o levantamento, a ONG utilizou informações do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também imagens de satélites da NASA. O estudo analisou os focos de incêndio no Mato Grosso entre 1º de julho e 17 de agosto. E tem mais, a partir da análise desses dados, a ONG Repórter Brasil identificou que parte do fogo teve origem em fazendas de pecuaristas que vendem gado para os grupos empresariais Amage e Bom Futuro. Talvez você não conheça, mas esses dois grupos são fornecedores das gigantes multinacionais de alimentação JBS, Marfrig e Minerva. Bom, jornalistas da Repórter Brasil entraram em contato com essas empresas citadas para cobrar um posicionamento. A Amage disse que vai suspender as compras de gado com o fornecedor enquanto aguarda a apuração sobre a responsabilidade da origem dos incêndios. A Minerva Foods afirmou que os fornecedores diretos dela, que são os grupos Amage e Bom Futuro, não apresentam irregularidades, mas não comentou sobre os fornecedores indiretos. A Marfrig, que é dona das marcas Montana e Bassi, informou que usa uma plataforma de monitoramento via satélite para checar os fornecedores com focos de incêndios e que há um alerta para que a compra de gado seja suspensa até que a situação seja esclarecida, mas disse que não tem controle total sobre os fornecedores. Já a JBS, proprietária das conhecidas Friboi, Seara, Swift e Doriana, afirmou que só consegue monitorar os fornecedores que vendem diretamente para o frigorífico. A empresa entende que seria precipitada qualquer conclusão sobre a origem do gado adquirido desses fornecedores. O Grupo Bom Futuro não retornou o pedido de posicionamento da Repórter Brasil. Todas essas empresas, como mostram os levantamentos feitos pelas ONGs, financiam direta ou indiretamente o desmatamento. E também por isso a gente precisa ficar de olho de onde vem o alimento que a gente come, porque mesmo sem saber, a gente também acaba fazendo parte dessa cadeia. Por isso, dê sempre preferência para os alimentos agroecológicos, que você sabe que os produtores respeitam o meio ambiente e também as pessoas que estão envolvidas no processo de produção. E o assunto por aqui ainda é meio ambiente. Vamos falar sobre o óleo derramado no ano passado no litoral brasileiro, que atingiu toda a costa do Nordeste e também chegou à região Sudeste. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro associar a Venezuela ao derramamento, as investigações até hoje não chegaram ao culpado pelo crime ambiental. O país vizinho já negou ser o responsável pelo vazamento. Fato mesmo é que o óleo que invadiu as praias causou grandes impactos ambientais e também econômicos para as comunidades locais. Os mais atingidos foram os pescadores, que viram sua principal fonte de renda desaparecer, com a proibição da pesca nas regiões atingidas pelas manchas. E mais de um ano depois, as famílias atingidas ainda esperam por assistência e cobram respostas. O repórter Marcos Barbosa, nosso correspondente do Brasil de Fato em Pernambuco, vai contar pra gente como tá a situação lá no estado.
Em 30 de agosto de 2019, as primeiras manchas de óleo apareceram nas praias do Nordeste. Em poucos dias, uma faixa de cerca de 3 mil quilômetros do litoral brasileiro já estava tomada por 5 mil toneladas de óleo. Um ano depois, ainda sem terem sido identificados responsáveis pelo acontecimento, os impactos ambientais, sociais e econômicos ainda são sentidos por comunidades que tiram seu sustento das águas, como denuncia Francisco do Nascimento, do Conselho Pastoral de Pescadores.
Importante afirmar que, com a chegada criminosa desse petróleo nas praias, nos manguezais, teve um impacto profundo em toda a cadeia da pesca artesanal, em toda a economia pesqueira, né?
Ainda de acordo com Francisco, o pescado que abastece feiras e turismo de base comunitária foi afetado, trazendo danos para a economia familiar pesqueira, até então não recuperados.
Que a gente tem até hoje pescadores e pescadoras que denunciam que o óleo continua a chegar. E é importante colocar que uma das principais bandeiras de luta dos movimentos da pesca artesanal era que de imediato o governo acionasse o Plano Nacional de Contingência para incidente com óleo, e que não ocorreu, né? O que aconteceu foi um negacionismo profundo do Ministério do Meio Ambiente e do governo nacional.
Apesar dos esforços de voluntários para superar o impacto agudo, não foi possível a retirada de todo o óleo presente, é o que afirma o biólogo e oceanógrafo Clemente Coelho.
Ele ainda está escondido dentro dos estuários, impregnado nas raízes e troncos de árvores de mangue, nos costões, que é quase impossível ser retirado, enterrados na areia, escondidos ainda entre os corais, né? E isso tem feito que, muitas vezes, as pessoas conseguem encontrar ainda pequenos fragmentos.
O oceanógrafo lembra que, no mês de agosto, a Marinha Brasileira, responsável pela investigação, encaminhou para a Polícia Federal um relatório sem respostas conclusivas sobre os possíveis responsáveis pelo crime ambiental. De acordo com a PF, o inquérito segue em sigilo.
A gente pode afirmar, com certeza científica, né, de que o impacto está presente e possivelmente marcou a biodiversidade, marcou os ecossistemas. E, infelizmente, só nos resta perguntar aí quem foi que causou esse crime. E nós seguimos, então, sem aquele que poderia, sem dúvida nenhuma, estar pagando pelos danos, estar pagando pelos prejuízos econômicos e sociais que foram enormes na época.
Sem assistência, os pescadores seguem mobilizados buscando saídas para as comunidades afetadas através da campanha Mar de Luta. A iniciativa envolve diversas organizações e comunidades, colocando em pauta novamente os impactos permanentes do petróleo em seus territórios, o que afeta de forma profunda a pesca artesanal e a economia. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
A gente não pode deixar esse assunto cair no esquecimento, porque como ouvimos na reportagem do Marcos, os danos causados por esse óleo ainda devem durar por muito tempo. E é preciso reforçar sempre esse apelo feito por essas comunidades que clamam por ajuda e respostas sobre esse crime ambiental.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
É hora de chamar a Mariana Lemos, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, que vai trazer as informações mais atualizadas para a gente sobre a pandemia aqui no Brasil. Olá, Mari.
Oi, Nara, tudo bem? E espero que você, nosso ouvinte aqui do Bem Viver, também esteja bem. Então, pessoal, hoje aqui no Boletim Diário sobre a Covid, a gente segue alertando que os casos de contaminação seguem em crescente no Brasil. Em relação aos números fechados no final da tarde da última terça-feira, dia 22, os dados de mortes mais do que dobraram e os de novos infectados praticamente triplicou em relação à última segunda-feira, dia 21. Com base no boletim diário do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, só nas últimas 24 horas foram 836 novos óbitos e 33.536 novos casos informados. Fechamos então um total de quase 4 milhões e 600 mil infectados e mais de 138 mil mortes no Brasil. E Nara, enquanto os números voltam a crescer, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, realizou na manhã desta terça-feira, dia 22, o seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Na sua fala, ele sequer citou as mais de 137 mil vidas perdidas até aquele momento. Para além disso, afirmou que foi vítima de uma campanha de desinformação que, abre aspas, politizou o vírus e disseminou o pânico, fecha aspas. Bolsonaro também criticou as orientações de isolamento social e, contraditoriamente, disse que alertou a população brasileira sobre a Covid desde o início da pandemia. Jair Bolsonaro também se apropriou no discurso do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, medida aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta de R$ 600 foi contra a proposta de R$ 200 levantada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Para além disso, afirmou que o valor total pago para cada pessoa que recebeu o auxílio foi de US$ 1.000. Somadas, as 9 parcelas do benefício pagas até então totalizam R$ 4.200, ou US$ 771.49 na última cotação da moeda americana. Por hoje é isso, pessoal. Seguimos com você, Nara. Até amanhã.
Obrigada mais uma vez, Mariana, e até amanhã. A gente traz aqui no programa muitos dados sobre a pandemia e um dos motivos para isso é que essas informações nos ajudam a tomar decisões. Se você sabe, por exemplo, que tem muitos casos de Covid-19 aí onde você mora, você vai se atentar mais aos cuidados para evitar a contaminação. Se os leitos dos hospitais estão lotados, o risco que você corre é muito maior caso se exponha ao coronavírus. A gente nunca sabe se vai desenvolver a forma grave, se vai precisar de uma UTI, por exemplo. Esses indicadores também devem ser levados em conta pelo poder público ao tomar decisões sobre a flexibilização das atividades nos estados e municípios. E para que todo mundo tenha acesso ao panorama da pandemia no país, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançou um site com dados sobre a Covid-19 em todos os municípios brasileiros. Esse portal também reúne as iniciativas realizadas e as ações em desenvolvimento para apoiar os esforços no combate ao coronavírus. Vamos saber mais com a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
O IBGE lançou um painel com 24 indicadores da pandemia de coronavírus, com dados de todos os 5.570 municípios do país. Na plataforma www.covid19.ibge.gov.br, é possível consultar esses indicadores em mapas interativos, que permitem selecionar selecionar uma localidade e visualizar todas as informações regionais disponíveis sobre a Covid-19. Foram agregados no painel dados do próprio IBGE e também da Fiocruz e do Ministério da Saúde. E de acordo com a pesquisadora do Instituto, Aline Lopes, para cada indicador selecionado, o usuário pode visualizar não apenas a situação de um município, mas também a dos que estão ao seu redor.
Isso me permite avaliar a situação do meu município de interesse regionalmente também. E aqui vem uma outra grande vantagem do painel, o polígono da região de saúde. Essa região de saúde, ela foi produzida a partir da pesquisa REGIC, que essa pesquisa ela perguntou nesses municípios qual é o principal destino que a população deles recorre quando necessita de atendimento de saúde. E aí, a partir disso, eles agruparam esses municípios nessa característica. Eu não posso olhar apenas a situação do meu município sem entender o que está acontecendo ao redor, se a utilização do sistema de saúde dos outros municípios depende do meu município ou vice-versa. Se o meu município não tem lidar com essa situação de saúde, depende de um outro município.
Os mapas mostram informações sobre as populações mais vulneráveis à doença, como idosos e indígenas, a capacidade de resposta do sistema de saúde, medida a partir da quantidade de leitos de UTI e de profissionais disponíveis, por exemplo, e ainda os números relativos à própria evolução da doença, como os novos registros e casos acumulados. A plataforma oferece ainda valores de referência para contextualizar o dado municipal e compará-lo ao estado a que a cidade pertence. A expectativa do IBGE é de que, além de facilitar o acesso à informação, a plataforma possa ser consultada por gestores na hora de planejar medidas de enfrentamento à pandemia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Com certeza, durante a pandemia, você já ouviu alguém falar no novo normal. O termo tem se tornado cada vez mais comum e faz relação com um novo modo de viver imposto pela crise sanitária. Isolamento social, trabalho remoto, uso de máscara e álcool gel, higienização de alimentos e embalagens de produtos que chegam da rua são alguns dos novos hábitos adotados por grande parte da população. E grandes empresas de diversos setores também estão adotando esse discurso do novo normal na hora de conversar com consumidores e clientes. Nesse caso, elas defendem um novo jeito de produzir, pensando na preservação dos recursos naturais como forma de garantir a sustentabilidade do planeta. Trata-se da chamada economia verde, que mesmo antes da pandemia já vinha sendo bastante discutida e ganhou força nesse período. Mas será que a gente pode realmente acreditar nesse discurso? Será que por trás dessa imagem, as ações dessas empresas realmente buscam cuidar das florestas, dos rios e do modo de vida das populações tradicionais? A gente já trouxe o exemplo de grandes bancos que defendem publicamente o fim do desmatamento, mas por trás das cortinas investem muito dinheiro na agropecuária. Atividade responsável por 80% do desmatamento na Amazônia, segundo dados do Museu Emílio Guedes. E a gente sabe das terríveis consequências que essa prática traz. O mundo todo assiste estarrecido às chamas que consomem biomas tão importantes para o equilíbrio do planeta, como é o caso do Pantanal e da própria Amazônia. E para entender um pouco melhor o que é a economia verde e por que é preciso desconfiar desse discurso, as repórteres do Brasil de Fato, Caroline Oliveira e Sheila Oliveira, conversaram com a advogada socioambiental Larissa Packer, que faz parte da equipe Green para a América Latina. Vamos conferir agora a entrevista.
Olá, Larissa. Obrigado por participar do programa Bem Viver. Para começar nossa conversa, queria que você explicasse o termo capitalismo verde, como ele surgiu e desde quando é utilizado.
Capitalismo verde é uma crítica às propostas da economia verde, apontando a economia verde como mais uma das etapas da acumulação capitalista, que se baseia na aplicação da propriedade privada sobre bens comuns, a introdução desses bens no mercado. Então, apropriação privada, circulação e financiarização de bens comuns, que é uma coisa que a gente já vem falando lá desde 2012. E essa crítica se torna contundente, um símbolo dessa luta, durante a Rio Mais 20 aqui em 2012. Então, isso é uma coisa já de 2012 passada. E aí eu queria falar de agora, do que está rolando agora. Economia verde é um termo construído por economistas tradicionais dentro da economia ambiental, desde a década de 70, mais ou menos. Você tem registros de economia verde, que é uma tentativa de conjugar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável. Ou seja, não impõe nenhum limite ao crescimento, à emissão de gases de efeito estufa, à degradação ambiental, sem limitar lucros e poder haver compensações para manter uma proteção ambiental e um desenvolvimento sustentável. A base das propostas da economia verde foram sistematizadas e propostas durante a Rio+20 em torno desses três eixos que eu descrevi. Manutenção do crescimento econômico com aplicação tecnológica, valorização e aplicação de propriedade privada sobre os bens comuns e também a aplicação de propriedade privada sobre essa base tecnológica.
Queria que você explicasse melhor por que os movimentos sociais identificaram falas propostas no discurso da economia verde.
Os movimentos sociais identificaram nesse conjunto de propostas falsas soluções apresentadas pelos sujeitos, pelos atores, pelos agentes que promoveram a escassez desses bens. Por que que seria uma falsa solução? Ela parte, essas soluções, dos mesmos de pressupostos errôneos. Quais seriam esses pressupostos? A dicotomia homem-natureza. A conservação da natureza, ela só seria possível quando você cerca essa natureza e isola uma reserva de terras com presença de vegetação nativa e animais, e isola isso do resto que poderia ser então incorporado para o modo de produção, para a produção de commodities como soja, gado, etc. Então seria um cercamento de poucas áreas, seja em oceano, seja em terra. O cercamento dessa biodiversidade com a exclusão do acesso de humanos é a única forma de proteger. Isso é tido como, dentro do meio ambiental, como a corrente conservacionista, né? Que você precisa cercar a área de biodiversidade para protegê-la, sem a presença humana. E todo o resto poderia ser utilizado para o modo de produção e consumo, para a produção de commodities. Por que que esse é um pressuposto errôneo? Bom, esse pressuposto, ele leva às duas principais propostas da economia verde. Uma é reserva de terras sem gente. Então você acaba tornando territórios de comunidades e populações tradicionais, indígenas e populações tradicionais que estão ali, mesmo antes do próprio Estado moderno, como as populações tradicionais, são territórios biodiversos, que foram construídos com o trabalho vivo desses povos, né? Aquela biodiversidade, na realidade, é a incorporação da paisagem à história daquele grupo. Existem muitas espécies, variedades dentro da biodiversidade silvestre e da agrobiodiversidade agrícola, que só existem pelo processo de seleção, manejo e domesticação do homem. Quando esse homem, ele é retirado do meio, o meio, ele vai se modificar, ele acaba se homogeneizando. A diversidade daquele meio depende muito da presença humana. Então, a isso a gente chama de uma corrente preservacionista, ou seja, da relação do homem com a natureza. Marx falava, é impossível a dissociação da história do homem com a história da natureza.
Você estava falando de alguns pressupostos para explicar essas falas propostas. Qual seria o segundo?
O segundo pressuposto, a ocultação dos sujeitos, né? São sujeitos indeterminados aqueles que causam a degradação ambiental. Quando a economia verde propõe que, olha, para combater a escassez dos recursos naturais, nós temos que ter a disposição a pagar. Então, toda a sociedade precisa pagar para a conservação ambiental, porque o meio ambiente está sendo dizimado. Mas, assim, quais são os sujeitos dessa frase? É um sujeito indeterminado, é o clima que está sendo alvo de degradação, é o desmatamento, são os fogos, como se fosse um sujeito que paira acima de nós e como se não existisse sujeitos dentro das cadeias de valores que são os que mais realizam o dano e a degradação ambiental. Você vê atualmente que os principais atores das cadeias globais sustentáveis são os que estão propondo hoje o Green New Deal, que é o novo pacto global verde em torno de cadeias globais sustentáveis. E aí você vê os principais sujeitos que realizam a degradação ambiental é a Alcoa, Cosan, Klabin, Suzano, a Mafrig, a JBS, a Cargill, a Shell, a Vale, os grupos financeiros que financiam essas cadeias de valor, né? O Itaú, o Rabobank, o Santander, o BNP Paribas. Eles acabaram de escrever cartas falando contra o desmatamento ilegal. Então eles focam em duas questões, né? O clima está mudando, então nós temos que tomar atitudes contra as mudanças climáticas. Há o desmatamento ilegal. Desmatamento legal tá ok. Então, o desmatamento ilegal. Sem apontar que eles são, esses sujeitos e essas atividades são os principais causadores da degradação ambiental.
E qual seria o terceiro pressuposto?
O terceiro pressuposto é que a propriedade privada é um instrumento capaz de gerar conservação e preservação ambiental. O que é a propriedade privada? Ela é o direito de excluir todos os outros do acesso a um determinado bem que ganha valor econômico. Num mundo onde você gera, o modo de produção e consumo gera cada vez maior escassez de bens ambientais vitais para a sobrevivência humana e de todo o planeta, você desloca o valor de troca, essa valoração econômica, para os bens ambientais. Como eles se tornam cada vez mais escassos, a demanda de acesso por eles aumenta. Por isso há uma valorização econômica, uma precificação cada vez maior desses chamados serviços ambientais. A tese seria, vamos gerar valoração econômica e aplicação de direitos de propriedade para haver interesse na conservação ambiental. E aí você vai gerando a fórmula histórica de excluir todos os outros do acesso a um determinado bem. No entanto, os bens ambientais são bens comuns. O que significa isso? Ele não pertence a ninguém, nem ao Estado, nem aos agentes privados.
Larissa, e a partir desses pontos que você citou, podemos dizer que as ocupações de terras, como as realizadas pelo MST, são uma espécie de resistência a esse capitalismo verde?
O que o processo que a economia verde propõe é ampliar a possibilidade de aplicação de direitos de propriedade privada sobre esses bens comuns até então fora do mercado, fora das relações de troca capitalistas. Então, nesse momento, você tem a incorporação de bens comuns dentro do processo de acumulação capitalista. Esse processo de acumulação sempre foi assim: valoração econômica de determinados bens, aqueles bens que ganham uma valoração econômica, você permite com que eles sejam classificados como objetos apropriáveis por um sujeito de direito. Quem é o sujeito de direito que pode se apropriar? Aquele que tem capacidade aquisitiva, aquele que tem capital. Aquele que tem capital consegue adquirir esse bem com valor econômico como propriedade privada, excluindo todos os outros de ter acesso a esse bem. É por isso que existem as ocupações de terra hoje. As ocupações de terra significam uma reivindicação dos movimentos sociais para o acesso à terra não como propriedade privada, mas como meio de produção da vida, como fruto do trabalho humano.
Larissa, e diante desse cenário, quais caminhos você indica para combater o discurso e a implementação do capitalismo verde?
Então, para uma proposta popular ligada ao meio ambiente, é insuficiente a gente falar que nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável, que nós temos aí propostas de capitalismo verde e estabelecendo essa crítica. Nós precisamos avançar naquilo que a economia ecológica colocava como limites ao crescimento econômico ou decrescimento econômico, que assumiu o pressuposto de que não é possível haver sustentabilidade com a manutenção do modo de produção e consumo. Não é possível haver conservação e preservação ambiental, uma economia sustentável, com a manutenção do padrão atual de crescimento econômico, baseado justamente nessas cadeias globais produtoras de commodities, minerais e agrícolas, principalmente. Então, deve-se haver um decrescimento programado econômico. E esse decrescimento, ele deve ser custeado justamente pelos principais sujeitos que historicamente produziram a degradação e a poluição ambiental. Principalmente as sociedades desenvolvidas, as principais economias cujo capital produtivo e financeiro sempre financiou a espoliação dos povos dos países do sul global e a espoliação da natureza. Então, esses países devem realizar a projeção de limites ao seu crescimento, principalmente com política fiscal de Estado para taxação da extração existe a extração e o fluxo de materiais da natureza, né, da base material, a extração dos combustíveis fósseis, a extração do petróleo, a extração do gás natural, ela nunca teve, nunca houve políticas de taxação dessa extração. Mas o que há é a proposição de taxação sobre o fluxo. O que é o fluxo? Depois que o petróleo já foi extraído, você aplica mecanismos de taxação sobre esse petróleo. Ora, se você taxa só o fluxo, se você taxa só a circulação da mercadoria, quanto mais essa mercadoria circula, mais o Estado ganha. Então, nunca vai haver limite à extração do petróleo, limites à extração de minerais, limites à extração de madeira e de vegetação nativa. Então, uma proposta que vem realmente tentar modificar o atual padrão de crescimento econômico da indústria extrativa é você promover políticas que contenham a extração desses recursos e dessa degradação.
Acabamos de conversar com a Larissa Packer, advogada socioambiental, mestre em filosofia do direito e integrante da equipe da Green para a América Latina. Ela explicou a construção do termo economia verde, dando luz às críticas ao conceito. Para isso, ela trouxe o termo capitalismo verde. Você pode conferir a entrevista completa no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em parceria com Sheila Oliveira, Caroline Oliveira.
O discurso da economia verde é muito parecido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que na maioria das vezes trazem alguma informação falsa ou distorcida e sempre buscam confundir a população.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o assunto agora é ciência, mais especificamente o estudo sobre os modos de vida de populações que viveram na Terra há milhares de anos. A equipe do Museu Nacional descobriu que os povos que viviam na região costeira do Brasil tinham costumes diferentes do que se acreditava até então. Durante as pesquisas, os arqueólogos descobriram que eles já cultivavam hortas comunitárias e contribuíam para o aumento das plantas frutíferas na região. Vamos conhecer mais detalhes desse estudo com a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
Populações pescadoras e coletoras que viveram no litoral do Rio Grande do Sul até a Bahia, entre 8 mil e 1.000 anos atrás, tinham o costume de cultivar alimentos em grandes montes feitos de areia, terra e conchas, os sambaquis, onde são encontrados restos alimentares, ferramentas, armas, adornos e sepultamentos. Esses montes, com alturas variáveis, têm alta visibilidade e se destacam na paisagem litorânea. A descoberta foi das arqueólogas do Museu Nacional Rita Schill Ibert e Célia Boyajian, que apresentaram um estudo que trata do tema, publicado recentemente no periódico internacional Journal of Anthropological Archaeology. O estudo traz uma visão totalmente nova sobre a organização social dos grupos que habitavam a região costeira do Brasil, que não só cultivavam hortas domésticas, como também modificaram a paisagem no entorno, aumentando o número de plantas frutíferas e deixando marcas na paisagem. A arqueóloga Rita Schell Ibert compartilha outras curiosidades a respeito desses habitantes.
Partilhavam comida, essa comida era peixe que eles pescavam, plantas que eles colhiam e cultivavam. Isso tudo era partilhado num contexto de homenagem, né, aos seus antepassados, à pessoa que faleceu recentemente. E isso tudo foi sendo repetido ao longo de milhares de anos para criar essas estruturas que hoje a gente chama de sambaquis.
Os sambaquis são sítios arqueológicos bastante comuns em toda a costa do Brasil. Testemunhos de uma ocupação milenar de pelo menos 8.500 anos atrás até cerca de 1.000 anos antes. São montes cujo tamanho pode chegar até 70 metros de altura por centenas de metros de diâmetro. As pessoas viviam no entorno de grandes lagoas, baías e estuários onde sepultavam seus mortos, realizavam rituais elaborados cultuavam seus deuses, honravam seus antepassados, confraternizavam-se em festas e banquetes funerários e reforçavam seus laços sociais através de trocas de comida e do trabalho comunitário. Durante muito tempo, seus construtores foram considerados pescadores-coletores primitivos. No entanto, evidências de uma grande diversidade de plantas selvagens e de plantas domesticadas, como cará, batata doce, araruta, abóbora e milho, demonstram que a pesca e a coleta eram associadas à prática de horticultura nesses locais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Observar o passado pode ajudar a gente a entender o presente. E, além disso, também podemos aprender com essas populações que deram origem e influenciaram o nosso modo de vida atual. E ainda falando de herança cultural, o nosso assunto agora é uma tradição brasileira que carrega muita história, as panelas de barro. Você costuma prestar atenção no tipo de panela que você usa em casa? Sabe de que material elas são feitas? Alumínio, aço, inox, ferro? Num primeiro momento, esse até pode parecer um detalhe, uma questão de gosto e estética, mas o tipo de panela que você usa pode influenciar no gosto e até nos nutrientes da sua refeição. Não é à toa que as panelas de barro são as queridinhas de muita gente. E é sobre essas peças produzidas artesanalmente que o Alimento é Saúde de hoje vai falar. Quem conta essa história pra gente é a jornalista Norma Aldara. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
A porta aberta, bem-vindo, a casa, prazer conhecer. Se a conversa acabar na cozinha, já é da família, melhor pra você.
Antiga conhecida dos povos tradicionais brasileiros, a panela de barro carrega história, cultura, muito conhecimento e benefícios à saúde. A argila ou barro, matéria-prima para a confecção de panelas e outros utensílios, é alcalina e atóxica. Diferentemente das panelas de alumínio, que podem ser nocivas à saúde, as panelas de barro conferem um sabor especial aos alimentos e possuem um cozimento mais lento, que beneficia o preparo de leguminosas, como explica a nutricionista e educadora Etel Machello.
A panela de barro, ela preserva o valor nutricional dos alimentos, porque ela promove um cozimento mais lento, né? Então, principalmente para o consumo dos vegetais, dos legumes, das verduras, das leguminosas, por isso que o feijão na panela de barro parece que tem outro gosto, né? E por esse cozimento lento, ela também diminui o consumo de gordura. A gente não precisa botar tanta gordura para usar uma panela de barro, né? Quando vai refogar um alimento, por exemplo. Então, isso acaba sendo também um benefício para a saúde.
Panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, passinha Maria.
Cenotécnico e ceramista, Eduardo Paiva fabrica cerâmica no Morro do Querosene, em São Paulo, e fala sobre sua predileção pelas panelas de barro e alguns cuidados na confecção.
O segredo das panelas é barro ruim. Se você faz cerâmica de alta qualidade, com argila excelente para usar no torno e queima em altíssima temperatura, 1300 graus, a chance dela quebrar é grande. Cerâmica chique, geralmente elas quebram se for no fogo direto. Você, para ter uma cerâmica que aguenta fogo direto, você precisa ter muita areia no barro. Então é um barro considerado ruim para fazer outras coisas. É chato de usar no torno, um barro com muita areia. Então eu não faço em torno, eu modelo elas à mão, eu abro placas e deito essas placas em moldes de gesso e dou o acabamento à mão.
Ele também dá dicas de alimentos para serem feitos nas panelas de cerâmica.
Para fazer legumes, uma comidinha vegana também rola, e um arroz integral fica bom. Fazer uma lentilha, um arroz com lentilha, essas coisas todas ficam ótimas numa panela de barro. Realmente as moquecas são muito famosas, né? Principalmente a capixaba, que já é pertinho lá das paneleiras, lá do Espírito Santo, de Vitória. Tem uma cooperativa lá muito importante de fabricantes de panelas. Aí já ficou marcado que a moqueca capixaba tem que ser naquela panela.
justamente para o bairro de Goiabeiras, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que nós vamos. Para conhecer Cecília de Jesus Santos, paneleira da Associação das Paneleiras Goiabeiras, que mantém viva a tradição há mais de 50 anos.
Para se fazer uma panela, tem um longo processo. Primeiramente, os rapazes daqui vão no barreiro pegar o barro, depois traz, limpa o barro, depois coloca aqui nos lugarzinhos da gente que a gente trabalha. E a gente vai para fazer uma panela, precisa de tábua, cuia, faca e arco e a pedra que é para alisar.
Cecília fala sobre as comidas que podem ser feitas em suas panelas. Bolos, lasanhas, cozidos, mas ressalta um dos pratos mais típicos, a muqueca.
A tradição daqui do estado do Espírito Santo é a muqueca capixaba, que é feita na panela de barro, mas todos os alimentos ficam gostosos na panela de barro, fica com gosto diferente.
Ficou com água na boca? Então anota a receita que a Cecília passou pra gente, de muqueca de banana da terra. Os ingredientes são 2 bananas da terra grandes, 2 tomates, 1 cebola, 1 dente de alho, 1 maço de coentro, água suficiente para cobrir os ingredientes, azeite, colorau e sal a gosto. O modo de preparo é simples. Basta colocar todos os ingredientes na panela de barro e deixar que eles cozinhem lentamente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Norma Odara.
Pois é, além do tipo de alimento, material de que é feito a panela que a gente utiliza, também pode contribuir ou não para a nossa saúde.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Agora a gente vai conferir a segunda reportagem da série especial sobre os 70 anos da televisão brasileira, produzida pela Rádio Senado. E o jornalismo, ou melhor, o telejornalismo, é a estrela do dia. Você vai conhecer as primeiras experiências de levar a notícia para dentro da casa das pessoas por meio da telinha.
Cid Moreira tem uma das vozes mais conhecidas do país, e isso por causa da TV e do jornalismo. Acompanhe no segundo episódio da reportagem especial A Caixa Mágica, 70 anos da TV no Brasil, a importância da TV para o jornalismo. Uma produção, Rádio Senado.
Hoje, considerada como um meio de comunicação que integra o país, a televisão não tinha essa fama toda até meados da década de 60. Os primeiros testes e programas via satélite são dessa época. Aí sim, com programas nacionais, surge a oportunidade do intercâmbio de informações e cultura, como aponta o professor Fernando Morgado.
E demorou até que o Brasil realmente conseguisse unir o país através da televisão, de um sinal único que formasse, por exemplo, redes nacionais, e isso permitisse o diálogo cultural, econômico entre as regiões.
Um desses programas responsáveis pela força da TV em todo o país é o Jornal Nacional da Rede Globo. E seus apresentadores, por consequência, ficam famosos em todo o território nacional. Costuma-se brincar que é a pessoa que mais recebe um boa noite no país. Cid Moreira, hoje com 93 anos, esteve no início do JN, mas antes fazia propagandas na TV sem aparecer, apenas com a voz. Quando precisou ir para a frente das câmeras, sentiu um frio na barriga.
Bem, eu comecei na TV como, bom, locutor, narrador, narrando textos comerciais. Não aparecia. Mas daí me convidaram e eu fiz muita propaganda ao vivo, né? E na época, quem fazia propaganda ao vivo era denominado como garoto propaganda. Isso tudo tem um começo, né? E esse foi o meu começo. Eu fiquei tremendo que nem várias vezes.
Rede Globo. Jornal Nacional.
Como locutor noticiarista, Cid começou no Jornal de Vanguarda.
Bem, eu comecei aparecendo em jornal pela primeira vez no Jornal de Vanguarda, uma produção do Fernando Barbosa Lima, que isso marcou muito a minha vida, né? Propiciou minha ida, quando foi lançado, no Jornal Nacional, que foi sensacional, né? Mudou completamente, ajudou a crescer profissionalmente até os dias de hoje. O Fantástico também foi muito importante na minha profissão, na minha carreira.
O senador Lazier Martins sabe do poder do jornalismo na televisão. Ele mesmo foi apresentador por vários anos de um dos telejornais líder de audiência no Rio Grande do Sul.
Durante 10 anos fui apresentador e depois, nos anos seguintes, fui o comentarista que encerrava o programa, o Jornal do Almoço, um programa consagrado.
Parabéns. E Lazier Martins foi para recordar, assim, porque foi lá que começou essa turnê do Jornal do Almoço pelo interior do estado, né?
Vamos falar sobre isso, é verdade, Cristina. Vale falar um pouquinho mais sobre o Jornal do Almoço de ontem em Erechim.
Também com experiência no jornalismo, o senador Carlos Viana, com passagens pela TV Alterosa e pela Record em Minas Gerais, recorda suas primeiras experiências na área, na Rede Minas de televisão.
Fui contratado pela Rede Minas para participar do chamado Encontro das Américas, líderes de todos os países latino-americanos que estariam lá reunidos para discutir acordos comerciais, e eu, como repórter, pude trabalhar. A primeira vez que fiz participações, inclusive, para a África, para Portugal, os países de língua portuguesa.
Olá, uma boa noite para você que nos acompanha em Minas Gerais. Uma boa volta para o Marcelo Rezende, comandando mais uma vez toda a notícia.
E foram tantos os momentos jornalísticos marcantes da TV brasileira. O senador e jornalista Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, destaca as transmissões e reportagens das Diretas Já, em 1984.
Imperdível, porque eu participei Diretas Já, que Osmar Santos comandava e vários políticos participavam, como Ulisses, como Tancredo Neves.
Vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo! Vamos todos!
O jornalismo brasileiro na televisão levou aos milhões de lares não só os fatos, mas uma nova forma de ver o mundo, como destaca Cid Moreira.
A integração de todo mundo, que não tinha assim, pessoa que não tinha condição de viajar, passou a conhecer as diferentes nações, os meios de vida, enfim, foi assim um acesso a tudo que acontece no mundo de bem e de mal.
Hoje o país conta com diversos canais exclusivos para jornalismo, principalmente na TV fechada. O jornalismo brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e é premiado de forma recorrente em disputas internacionais. Reportagem Rodrigo Rezende.
Na próxima parte da reportagem especial A Caixa Mágica, 70 anos da TV no Brasil, as emoções do esporte na história da TV brasileira.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.
A gente sabe da importância e da presença que o telejornalismo tem ainda hoje na rotina dos brasileiros. Apesar do avanço da internet, muita gente ainda se informa por meio da televisão e muitas vezes por um único programa ou canal. Mas vale lembrar que a importância de procurar outros meios para ficar sabendo o que acontece no país e no mundo. Diversificar as fontes de informação dá certeza de que a gente está ouvindo todos os lados de uma mesma história, o que nos ajuda a formar uma opinião própria sobre determinado assunto. E o nosso programa Bem Viver, desta quarta-feira, 23 de setembro, fica por aqui, mas eu volto amanhã, quinta-feira, com mais uma edição. Você ouve o programa às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. O Bem Viver também está no nosso site radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã, e por uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o programa em vários horários e em diversos municípios brasileiros. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, lá em Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. E completam a rede a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. E a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. E se você gosta de podcast, dá para achar o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, na quinta-feira, para mais uma edição do programa Bem Viver. A gente vai estar te esperando, até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.